Olá, aqui é o Judeu Ateu.
Aqui é o Luke.
Aqui é o Tojo.
E eu sou o Estranho.
E este é mais um Mangá ao Quadrado. Suzuku, jikan no kagera o atsu. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 386 do Mangá ao Quadrado, tudo bem com vocês?
Tudo bem, Judeu, melhor agora que a gente vai fazer mais um do meu quadro preferido.
Perfeito, maravilha, o seu quadro preferido, eu sei disso, e a gente tenta pelo menos uma vez no ano fazer um mangágrafia, um quadro no qual a gente...
Difícil, né?
Ah, a gente não costuma falhar, acho que uma vez por ano tem uma... Bom, tá difícil escolher os autores,
é,
tá
tudo... É, mundo... é. Essa, é mais difícil.
Essa é a dificuldade, mas...
Essa é a dificuldade. Tamo aí. A gente tá aqui pra fazer uma promessa de longuíssimo prazo sua, Estranho. O ouvinte não sabe disso, mas tá tentando vender esse programa pra gente há muito tempo. A mangagrafia do Makoto Shinkai é algo inusitado. A gente vai comentar sobre isso. Talvez as pessoas estranham um pouco o título desse episódio. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu queria lembrar só que o Alcarado tem um apoia-se, correto, Estranho?
Correto, é o apoia-se. apoia.se/alquadrado, tudo juntinho, não tem nenhum caractere especial aí nessa escrita. Você pode clicar no link que tá sempre na descrição, lá você pode fazer um apoio financeiro. Você gosta do nosso podcast, você quer que a gente continue pagando o servidor sem ser do nosso bolso, né, como o cara, o que a gente vai pagar? Se não tiver apoio, a gente paga do nosso bolso, porque a gente gosta. Mas qualquer apoio é não só muito bem-vindo, como a gente agradece, e agradece publicamente os apoios acima de R$10, como as seguintes pessoas: Bárbara Pereira,
Douglas Hermes Passeiro Lacerda,
Manuel Rebelo Abranches,
Vinícius Silva de Castro
e Jordan Gonçalves. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos lá, mangagrafia do Makoto Shinkai. Quer saber? Eu vou jogar pra vocês, Estranho, um pouquinho, porque realmente, como eu já disse na introdução, essa é uma... Sei lá, eu não abri aqui... A gente tem uma tabela de ideias de programa. Você deve estar vendendo essa ideia há uns 8 anos, no mínimo. A ideia da mangagrafia do Makoto Shinkai, um conhecido diretor, né?
De
longa-metragem animada. E o que ele está fazendo aqui da mangagrafia que a gente fala de quadrinho?
É, a gente... A história do motivo de eu ter essa vontade de a gente falar um pouco sobre a carreira do Makoto Shinkai é porque eu vou dizer que a sorte de ler quadrinhos, os primeiros quadrinhos dele que eu li, eu gostei todos, né? Eu tinha lido Voice of a Distant Star, que a gente vai falar de todos esses quadrinhos agora, todos esses mangás aqui no detalhe, mas eu tinha lido Voice of a Distant Star, tinha lido o 5 Centímetros por Segundo e Ellie e o Seu Gato, que são os que tinham saído no Brasil na época e eu tinha aqui. E eu sempre pensei, pô, adaptam legal as coisas dele, né? Então, como será que a carreira dele continuou assim? É uma constante? Qual é que é a desse cara? E eu sei que ele é muito popular como produtor, como diretor, produtor, roteirista de seus próprios filmes ali, bem autoral. E ele é bem divisivo, né? Uma parte da carreira dele também ali passa a ser um pouco divisivo com o público. E aí, pô, mas e os mangás dele, né? Vamos falar aqui dos mangás dele. A adaptação de animes e filmes é um trecho que a gente acaba dando menos atenção para nos mangás, né? Acaba sendo meio que relegado a um produto de segunda categoria. E como eu li esses outros e eu tinha gostado, eu pensei, será que é sempre isso, um produto de segunda categoria? Há uma discussão aí. E eu acho que é interessante de pegar um autor de anime e falar da parte de roteiro dele. Acaba sendo um espelho, finalizando meu raciocínio, acaba sendo um espelho do programa que a gente fez, uma mangagrafia do Hiroki Ohara, que ele era só desenhista. E aí a gente agora vai fazer um que é só do roteirista. Então é a primeira vez que a gente vai fazer isso.
É interessante isso. É notório pra mim. O Makoto Shinkai, ele não parece, não dá pra ter certeza disso, mas ele não parece muito envolvido na produção de nenhum desses mangás. Não parece, pelo menos. Realmente parece que a galera pega os filmes já prontos e aí cada um faz meio que quiser com essas coisas. Talvez passa por algum processo de aprovação ou não. Mas também vai ser interessante nessa mangagrafia ver o que diferentes desenhistas fazem com essa visão autoral dele, e o que modificam, o que não. É bem, é uma perspectiva interessante, sim, estranho. Não é uma má ideia, não. E também coloca a gente no espaço que a gente raramente se coloca de comentar adaptação mesmo. Normalmente é o papel relegado à galera do anime, né? Apesar de que eles também raramente comentam. A galera que vê anime não lê muito mangá.
Mas comentam da versão anime do que era o mangá. E aí, aqui sim. Estamos exatamente o oposto,
olha aí. Tem que comentar muito mais adaptação do que a gente lendo mangá, porque a mídia anime é muito mais adaptação do que a mídia mangá é adaptação.
Né? Não, mas você tem razão, Estranho. O correto seria a gente fazer que nem a galera anime, que não lê o mangá e comenta como se fosse a obra original. E a gente deveria fazer a mesma coisa aqui. Mas não é esse o interesse.
É o que eu vou fazer. Porque eu vi um filme dele.
Minha experiência com Makoto Shinkai é relativamente pequena mesmo. Pouquíssima coisa.
Eu não vi todos os filmes, vi alguns. E vocês vão descobrir o que eu acho sobre ele em breve, eu acho.
A gente vai ver. Eu li todos os mangás e eu vi todos os animes para esse podcast. Então eu tenho muita coisa para comentar sobre as adaptações. Vamos começar de fato, então, e toda mangagrafia. A gente começou só com uma pequena biografia aqui, dados talvez relevantes do autor. O Makoto Shinkai é nascido em Kobe, na província de Nagano, em 9 de fevereiro de 73. Ele tem 53 anos. Ele estudou literatura japonesa na Universidade de Chuo. E após se formar, começou a trabalhar na Nihon Falcon, produtora de jogos da série Wise Trails. Alguém jogou isso? Alguém tem ideia?
Trails eu joguei, não todos, bastante, e Isa é com o Luke aí.
Uhum. De fato, você vê que vê a origem de muita coisa. A Falcon é um estúdio de videogames muito clássico do Japão. Ele existe antes dessa de Trails, tem, sei lá, 40 anos de existência. Então, tem bastante gente que acabou surgindo de lá ou tendo essa dinâmica interessante.
Eu tentei jogar Trails, isso é pouco relevante. Eu tentei jogar Trails uma vez e, obviamente, o Makoto Shinkai não trabalhou com roteiro. Ele fazia vídeo e design gráfico, mas é curioso. Tem algum espírito em Trails de Makoto Shinkai, nem que seja, sei lá, meio que num pouquinho na contemplação do negócio. É tudo tão devagar, é lerdo todos os jogos. Tá aí.
Sim.
A primeira animação dele foi o Ela e Seu Gato, em 99. Ele ganhou muitos prêmios na época e ele se motivou a fazer o primeiro trabalho mais longo. Aí ele começou a trabalhar aí com o The Voice of a Distant Star, o Hoshinokoe, que a gente já vai comentar. Ele recebeu uma oferta da empresa Mangazoo para financiar a produção. E aí ele largou o trabalho e o resto é toda essa longa, longa cinematografia dele e mangagrafia que a gente tem aqui.
Sim.
Esse resto da história é bom comentar. Acho que o Makoto Shinkai teve um bom tempo de carreira, que ele era um pouco mais um autor, assim, de nicho, de fãs de anime e tudo mais. E recentemente ele teve essa explosão mundial, megalomaníaca, que foi com o Your Name, né? Que mudou muito o patamar dele como criador, como pessoa que faz filmes, de ser um diretor que todo mundo, as pessoas reconhecem o nome com mais frequência.
E mudou até o estilo dele, né? A gente já fala, antes de entrar nos mangás e as coisas, a gente costuma falar de temas, a gente vai falar um pouco disso, mas o Your Name meio que é uma virada de chave mesmo na carreira dele em vários aspectos.
Os três filmes mais recentes deles, a galera junta, né, como a trilogia do desastre, não é alguma coisa assim que eles chamam?
Sim.
Tipo isso.
São bem únicos. Ele já era, você tem razão que ele era de nicho, Luque, quando você comenta isso, eu lembro que sempre o lugar prometido na nossa juventude estava sempre ali, e tipo, em painéis de recomendações que o pessoal fazia como, essa gema é perdida, sabe? Ou coisas assim. Uhum. Eu sempre lembro desse. 5 centímetros por segundo foi grande também, se eu não me engano.
Foi famosinho, mas tipo, não no nível de...
Quem tava lá navegando pelo YouTube em 2008 assistindo a MV sempre trombava em 5 centímetros por segundo.
Excelente. Antes de começar os animes, por vez a gente sempre gosta dos animes, desculpa. Antes de começar os mangás...
São os animes, dessa vez também são.
A gente sempre gosta de pensar um pouquinho numa visão geral do autor... Vou jogar para você, Tojo. Você consegue pensar em alguma característica marcante do Makoto Shinkai? Alguma coisa que tem na maioria das obras dele? Algum trejeito, alguma coisa?
Sim, ele tem uma fixação bem grande com distância para mim.
Sim.
Ou seja ela temporal, seja ela distância física, seja ela distância de compreensão, distância de idade, toda a obra dele meio que gira ao redor desse tema principal. E pra mim é isso, é ok, mas acho que ler tanto assim, ler tantas obras uma em seguida da outra, todas com esse tema como principal, acabou sendo um tanto enjoativo, assim. Eu preciso de dar um detox desse tema.
A gente usa a mangagrafia pra falar das constantes do autor e tudo mais, é sempre essa o grande foco. Eu sinto que eu li a mesma história umas 9 vezes. Por isso que aconteceu.
Algumas mais que outras.
É assim, eu saí dessa experiência meio que pensando que toda essa obra dele até aqui, meio que um papo mais de conclusão de programa, mas ok. Que dá pra discutir mais um pouco sobre isso. É que pra mim foi igual um miojo, sabe? Tem vários sabores, vários saizinhos diferentes de miojo, mas a estrutura é a mesma, ainda é miojo. Tem uns que eu gosto mais do que os outros, mas no fim é todo miojo, sabe?
Eu entendo seu raciocínio, mas eu acho que
eu sempre jogo o sabor fora do miojo de qualquer jeito. Eu cozinho miojo com ovo, um pouquinho de queijo.
Eu sinto que sim, ele orbita muito próximo algumas histórias dele, e principalmente se você olha uma perto da outra na carreira, né? A gente vai falando daqui a pouco na sequência, e a gente vê que, tipo, de uma pra outra que tá próxima, elas são muito parecidas. Mas aí, conforme, tipo, vai avançando, ela é parecida com a anterior em algum aspecto, mas ela vai se diferenciando das mais distantes. Eu sinto que é uma evolução, ainda que o tema seja muito próximo, eu sinto que ele vai abordando alguns ângulos diferentes ali, que pode ou não ser interessante. Eu acho que o que oscila bastante aqui ao longo da carreira, mas o sentimento principal é isso, o que o Toji falou mesmo. A distância, para mim, é o que eu também pensei nessa palavra, representa muito bem. É como essa distância afeta as pessoas, e aí, a maioria das histórias é as pessoas tentando cobrir, né, ultrapassar essa distância, né, reduzir essa distância. Isso mais para os últimos, né? Para os outros era um pouco mais melancólico, talvez. E aí depois ele passou a ser um pouco mais alegre de vamos lutar para vencer as distâncias.
E para mim, especificamente, o fascínio dele com a diferença entre viver no interior e na cidade é algo que está em praticamente todas. Mesmo que seja só de passagem, tipo, sei lá, o Suzume, o mais recente, não tinha muito, mas até ali tem um momento, a cidade e o interior é muito diferente, né? Para
o lugar onde o carinha da faculdade mora, né? Então, ela toca nesse assunto mesmo.
Toca.
Sim.
Era outra coisa que eu ia comentar, que a outra temática que preenche quase todas as obras dele é que nenhum lugar que não é Tóquio presta, basicamente.
e nem Tóquio presta também. E aí
mais pra frente, nos mangás mais recentes, ele manda essas ideias. E, tipo, no final você tá saindo de uma prisão de natureza pra uma prisão de prédio, não tem diferença nenhuma. É. Caralho, finalmente, obrigado.
O que pode ser até uma visão da vida dele, né? Ele come em Nagano, é meio do mato ali, não é? Tipo, não tá tão longe de Tóquio, mas não tá tão perto também. E eu não duvidaria que tô trabalhando aqui no interior, quero muito ir pra capital, e aí quando ele vai pra capital ele fala, é uma bosta aqui também.
Você comentou da natureza, e eu acho que esse é outro grande tema. Especificamente atmosfera e clima.
Sim.
Isso virou mais literalizado em plot nos mais recentes, né, do Your Name pra frente, inclusive o Tecnoko é literalmente sobre chuva, né, sobre o tempo, mas se você for vendo nas outras histórias, muitas vezes ele usava como que tava o tempo, como tava o clima, como vários tipos de simbolismo ou coisas que faziam parte da história. Os 5 centímetros por segundo, o título vem de alguma... Não lembro o que era exatamente.
A velocidade da flor de cerejeira.
Sim. No Kotonoha no Niwa, os personagens estavam se encontrando nos dias de chuva. Tinha essa coisa de não querer ir pra o menino não queria ir pra escola no dia que tava chovendo. Ele usava esse tipo de coisa como setting pra história, né? Como coisas que ele comentou. E ele foi começando com o tempo a transformar isso em partes mais fundamentais da narrativa mesmo, né? Até que chegou no Tenki no Koke literalmente sobre isso.
É. A perspectiva dele, o trabalho dele com a natureza, eu acho bem próprio e bem interessante, sim. Eu concordo com você, Luque. Porque é uma mistura de fascínio e adoração bem, sei lá, lúdica com a natureza, ao mesmo tempo de um certo medo, né? De um certo reconhecimento do poder da natureza, né? Principalmente você pensar esses três filmes aí que juntam como a trilogia Tudo Desastre, é sobre isso mesmo, sabe? Sobre o poder da natureza de destruir a vida das pessoas, tipo,
né?
E a beleza disso é algo bem próprio, não é nem, não sei se eu chamaria de ecológico nem nada. É uma perspectiva bem única, eu gosto bastante.
E essas três em específico, né, essa trilogia, eu sinto que ela, novamente, ela tá próxima do que ele fez antes, mas ela se destaca muito por ser, eu acho que ela constrói temáticas próprias e coisas que ele usa dentro das três, mas é específico dessas três. Então, por exemplo, essas três últimas histórias, todas elas também envolvem uma coisa meio, sei lá, espiritual, de xamanístico ali, ritualístico. Todas as histórias é uma pessoa que está envolvida em ritualísticas de proteção à terra, de alguma coisa nesse sentido, e alguém que se vê em relação com essa pessoa, e aí, né, elas vivem nesses mundos distantes e precisam ficar juntas no final. É algo que ele criou muito essa dinâmica de personagem místico e o personagem humano que tá lidando com esse novo mundo místico. É bem, os três é exatamente essa dinâmica.
Uhum. O que é bem interessante em contraste com mais ou menos a primeira metade da carreira dele, que lida muito com o espaço, né? Tipo, a ficção científica, tipo, o papel que a natureza ocupa no final da carreira, final, sei lá, na segunda metade da carreira dele, é ocupado pelo cosmos, praticamente, pra mim, na primeira metade. Até os 5 centímetros por segundo, tipo, pra mim é sobre quase a solidão cósmica das pessoas, é muito sobre
o céu. E tem matemática de astronauta, né? Então ele tava mantendo isso.
Sim. Ele mudou a zona de fascínio dele do espaço pra fantasia, é isso.
Pra fantasia, é isso mesmo.
Pra que imaginar outros mundos se os outros mundos estão aqui?
Bom, a gente estava falando disso, mas a gente tocou por volta, né? Porque a gente falando de distância dessas coisas. Mas é importante o básico, né? Que todas as histórias, com talvez uma exceção, são histórias de romance.
Sim.
Tá sempre falando desse assunto. Ele tá usando esses temas pra contar a história de um garoto e uma garota ficando juntos ou não ficando juntos.
Ficando ou não, né?
Essa conexão.
Ele quer falar sobre distâncias e essa é a única rua que ele sabe usar pra chegar lá.
É a rua do casal. nisso eu te dou esse braço a torcer. Então, realmente, tipo, é sempre é um menino e uma menina e algo os separa. É isso. Todas as histórias, se for simplificar o máximo, são duas pessoas e algo separa, e eu só usei pessoas só para distinguir especificamente da história do gato.
Que de forma geral, talvez seja a mais única dele.
Sim, a gente vai chegar lá na carreira.
Porque, a gente vai chegar lá, eu tenho muito a comentar sobre ela e seu gato. Mais alguma temática que vocês têm para comentar?
Acho que a gente pode, com essa base, vamos salpicando ao longo dos mangás aí, o que a gente percebe.
Então vamos começar em 2004, Hoshinokoe, a animação é de 2002, o que a gente está falando dos mangás aqui, lembrando, o Hoshinokoe é de 2004, um volume desenhado por Bizu Sahara, uma pequena queridinha aqui do mangá quadrado, se bem que eu não sei o quanto a gente comentou dela, é de Tetsugaku Letra, Maigan, Watashi Tashi no Shawase no Jikan, e foi lançado no Brasil pela Panini. Hoshinokoe, estranho, o que você tem a comentar?
Um rápido resumo para quem não conhece, ou para quem conhece e viu há muito tempo e quer relembrar, a gente tem esse
costume. Costuma dar, você tem razão, sim.
É uma história de um garoto e uma garota que vão se afastando. Nesse caso, ele usa o simbolismo de um afastamento físico espacial. A menina participa de um, vai para um programa ali de mechas para lutar no espaço contra alienígenas, e ela conversa por mensagem com o menino que ficou na Terra, e conforme ela vai se afastando mais da Terra, as mensagens demoram mais para chegar, e aí conta sobre essa melancolia, né, da espera, do contato que se afasta, das pessoas que eram muito importantes para você, mas você é obrigado a crescer longe delas. Aqui ele esboça isso pela primeira vez, talvez a gente repita essa temática mais para frente, mas aqui é a primeira vez que ele esboça isso com a arte da Mizu Sahara, que eu adoro a Mizu Sahara.
Eu adoro.
Em Hoshinoku ela tá particularmente boa, eu achei. Eu não sei se eu gostei de todas as adaptações dela, mas aqui ela tá bem certeira, eu achei.
É, eu não, esse é o único que eu vi a animação. Embora tratem do mesmo tema, eu acho que são tons muito opostos aqui, né? O tom da animação flerta mais com o cósmico mesmo, com a relação com os aliens ali da história, enquanto aqui é realmente a história sobre um menino e uma menina. Então, é bem focado nisso.
Esse é um mangá que eu já tinha lido antes desse podcast, e você falou da Mizu Sahara sendo uma queridinha do quadrado. Pra mim, esse mangá era a razão dela ser uma queridinha minha. Eu sempre gostei muito de Hoshinoku. Mas eu tinha lido, sei lá, 2011? Quando foi que saiu no Brasil? Eu comprei a edição brasileira pra trazer.
Não. Até estranho pegar na mão esses mangá antigo brasileiro, que, nossa, tão fininho.
É, né? Mas eu acho que a Sahara Mizu é uma autora que talvez devesse ter feito mais mangás no Makoto Shinkai, porque o estilo dela, que eu acho que se mantém nos outros mangás que são obra autoral dela, ela é muito boa em transmitir essa atmosfera de melancolia que é tão presente pro autor. Então, eu acho que esse é um encaixe que funcionou muito bem. Eu não sei, porque eu não vi o filme que o estranho falou que tem esse tom diferente, então talvez ela tenha acrescentado bem mais a história aqui, mas eu acho que funciona muito bem. Ela conseguiu transmitir essa sensação de que não é só. Porque eu gosto muito do conceito das mensagens demorando pra chegar. Porque você não vai tendo esse rompimento, você vai perdendo as coisas aos poucos, e você vai vendo a pessoa se distanciando, e eu acho que ela conseguiu transmitir isso muito bem.
Né, de todas as pessoas que fizeram adaptações dos mangás que a gente vai comentar aqui, ela é uma das poucas que consegue dar valor ao silêncio se tratando de obras tão introspectivas. Ela sabe usar muito bem isso, e os outros eu acho que fica devendo muito, muito, muito nessa questão.
Eu sinto até que é um reflexo da evolução da carreira e da percepção do Makoto Shinkai como autor. Porque aqui ele ainda era relativamente novo, e eu sinto que existia uma liberdade da autora construir junto com ele alguma coisa. E a gente já vai falar do próprio mangá seguinte já, que eu acho que isso já começou a escorrer. De, pô, mas é o Makoto Shinkai, né? A gente tem que fazer o que ele escreveu ali, né? Porque, pô, Makoto Shinkai. E isso vai ficar mais evidente mais pra frente ainda. Mas eu sinto que aqui funcionou bem. Ela soube, de fato, colocar o input dela e tornou uma história muito, muito tocante. Bem curtinha, mas muito tocante. Eu gosto muito
até
desse mangá.
Até porque, bem ou mal, eu não sei o quão fã eu sou particularmente, mas o Makoto Shinkai é um autor que tem um estilo visual muito próprio, né? Ele criou a estética dele, e ela é muito chamativa, ela é muito clara, e é pra quem gosta, é um dos grandes selling points. E então, eu acho que muitos dos mangás que a gente vai comentar acabam falhando em trazer um aspecto visual único para compensar a perda de não ser um filme do Makoto Shinkai, sabe? Então, é uma arte meio arte de mangá genérica em vários deles, pra mim. E você tá tirando. Se você tá tirando esse aspecto visual tão importante, você tá tirando o apelo que as histórias do Makoto Shinkai têm, que elas são bem visuais. E eu acho que a Sahara Mizu, por ser uma artista que eu gosto muito, pessoalmente, ela consegue trazer a versão dela e dar esse aspecto visual que ajuda a narrativa, que outros eu acho que não tiveram.
Vocês estão muito full boy aí da Mizu Sahara. Eu gosto de Hoshinoku. Eu concordo com a sua percepção. Eu concordo com a sua percepção, Luke, de que a maioria dos filmes do Makoto Shinkai, eles são feitos nesses. Ele é basicamente feito de, tipo, um grande silêncio para um grande set Piece aparecer. São pequenos momentos, closes bem fechados na maioria dos filmes dele, e aí para grandes momentos ele expandir a câmera, tipo, algo fantástico acontecer. E é, hoje você tem razão que não é todo mundo que sabe trabalhar bem com essa ideia e segurar esses silêncios para vir algo fantástico. Hoshinoko, eu não sei se ele é o melhor do mundo nisso, até porque eu não sei se o próprio Abdib entrega tanto disso tão bem. Mas é, sei lá, é só que é um bom roteiro. Hoshinoko é uma ideia maravilhosa. Você tipo, quase fica querendo que essa ideia, a ideia fosse se expandindo mais. Você tipo, quase quer, ah, não, quero mais distância, sabe? Tipo, eu não sei se eu não cheguei a jogá-lo, mas tinha um videogame em alguma época que não era basicamente essa ideia, um videogame de texto que talvez você saiba, eu não sei, mas era tipo era os anos
que tinha uma ideia muito parecida.
É,
eu acho que era o nome, era Killing Time at Light Speed.
Killing Time, é, nossa, quiser. Perfeito. Esse mesmo. E, tipo, se não me engano, esse videogame, tipo, era. Tipo, não tinha volta, sabe? Eu só ia mais.
Não era mensagem, você via era a timeline do Facebook, tipo, das pessoas. Você ia, vendo aos poucos e vendo o tempo passando.
É. Então, tipo, pra mim.
Fica a recomendação se você gosta dessa ideia.
Um roteiro sólido desse tem muito espaço pra mim, pra brilhar. Ele é muito menos sobre o aspecto visual pra mim. Hoshinoko, ele é um roteiro bem feito e a Mizuhara adapta muito bem, sim.
Eu não li os mangás em ordem de lançamento, né? Eu não li na cronologia. Sim. Eu li basicamente na ordem dos que eu achava menos interessante pros que eu achava mais interessante, até porque pra eu não
desistir.
Não terminar de ler e vir aqui completamente salgado com a situação inteira. Então, eu guardei Hoshinoko pro final. Foi um dos últimos mangás que eu li. E realmente fez valer a pena. Foi meio que um copo de água no deserto, assim. Deixar Hoshinoko pro final.
Bom, eu espero que o próximo tenha sido um dos primeiros que você leu. Estranho. Qual é o próximo?
É, em 2004, o nome japonês é Kumo no Mukou Yakusoku no Basho. Em português ficou como O Lugar Prometido da Nossa Juventude. É baseado numa animação do mesmo ano, que foi o primeiro longa dele, né? É, teve também um volume que saiu na Afternoon, desenhado novamente pela Mizuhara. Esse a gente sofre um pouco que não tem tradução oficial, né? A gente volta para os scans dos anos 00 ali para ter que ler. Judeu, você talvez saiba descrever melhor, porque a tradução não ajuda muito, sobre o que foi esse mangá e sobre...
Ai, nossa, eu já não sei mais da premissa desse gibi. Ele, ai, caraca, deixa eu pegar
torre,
uma cola.
A torre em Hokkaido.
Torre em Hokkaido, perfeito. É, foi um dos primeiros que eu li também, e eu já me esqueci completamente, mas é sobre esse futuro alternativo no qual o Japão, depois da Segunda Guerra, foi dividido entre Norte e Sul, Norte e Hokkaido, ali aquela ilha gigante que tem no Japão, e a parte de baixo ficou com o Japão e a parte de cima com a União. Dá a entender que, sei lá, que é a União Soviética.
Sim.
E aí as pessoas são separadas por distância, e a distância é essa aqui, e é sobre um casal que ficou um de cada lado e eles querem se encontrar de novo. É basicamente sobre isso.
Uhum.
E tem uma torre gigante que foi construída no lado da União e a gente não sabe por quê. E você termina de ler a história e você ainda não sabe muito bem o porquê. Nossa. É quase que o mangá, ele é quase um pequeno, tipo, o conto desse grupo. Acaba criando um trio. O protagonista, o amigo dele e a protagonista. E acaba se criando meio que a história dessas três pessoas tentando se encontrar. E no cenário tem, tipo, um mega negócio high sci-fi acontecendo no fundo, que é quase não entendível.
Esse é o que eu fiquei confuso. Esse eu não entendi. Esse talvez tenha sido que, de todos, até os mais recentes, de todos, o que mais me pareceu um mangá feito pra acompanhar o filme, sabe? Tipo,
Não, você tá errado. Você tá errado. O mangá muda muita coisa e não adianta nada. O filme é muito confuso. O mangá não tenta explicar, ele tenta pegar uma outra perspectiva, é triplamente mais confuso. Os dois são muito ruins. O filme é incompreensível, é tedioso, e o mangá é, tipo, confuso e parece sem propósito os dois. Eu odiei.
Eu acho que O mangá tem uma dificuldade que, se a gente for ver mais pra frente, a maioria dos mangás vão ter entre 2 e 3 volumes pra contar a história de um longa, né? Que é uma média mais normal. Esse só tem um volume. Então, eu já acho que ele já sai na desvantagem em conseguir explicar a história que ele tem pra contar, porque ele tem ou metade ou um terço da duração que os outros filmes, as outras adaptações teriam. Já é uma premissa muito mais difícil de você entender com esse conceito sci-fi. Aí a gente ainda leu com uma scan com visualmente e de texto.
Eu acho que o texto tava horrível na scan.
Jogou tudo contra.
Tava triste mesmo, mas vocês comentaram que acabaram não entendendo a função da torre gigante. Eu sei exatamente porque ele está lá. Porque, como vocês comentaram, Makoto Shinkai, no início da carreira dele, ele trabalhou na Falcon. E a Torre Gigante é claramente uma referência à Torre de Sal de Northumbria, da série Trails.
Não, Tojo, você não tá entendendo. Acho que todo jogo da Falcon tem uma Torre Gigante. Você tem razão. Você foi
mais certeiro do que imaginou. O mangá, basicamente, ele arranca tudo que é ação e ficção científica. Tipo, tem um negócio com o governo no anime, tipo, grandes lutas de tiroteio mesmo, e a torre que explode no final. É meio Evangelion da vida, um pouquinho até.
E o mangá é ruim.
E o mangá não arruma nada tirando isso, não.
Não gostei.
Eu nem entendi quem tava onde no final direito.
Eu também não. Eu não entendi, eu não sabia se era tradução ou não. Eu não tava entendendo exatamente o dilema ali. Eu não sabia nem se alguém tava do outro lado. Eu acho que todo mundo tava do mesmo lado. Todo mundo tava do mesmo lado, porém mais perto da união. Era isso.
Assim, como esse também foi um dos últimos, eu deixei pra ler lá pra frente, porque era uma mangá da Sahara, né? Mizu. Então, eu já meio que tava familiarizado com a estrutura, então eu só peguei a premissa básica de tipo, beleza, tem esses 3 bonecos, aconteceu isso com esse, isso com essa e beleza, ok, entendi, bola pra frente.
Em resumo é isso, tinha essas 3 pessoas que fizeram o ginasial juntos, a menina teve uma doença estranha mas eles conseguiram fazer alguma coisa no final. E meio que isso.
Eles
ela prometeram... foi pra longe e eles quiseram ficar junto. Aí aconteceu algo que eu não sei se eles estão juntos ou não, mas é isso aí, né?
Que é muito diferente do resto. Não, não é.
Começou lá atrás com a promessa de que os meninos iam fazer um avião pra ir até a torre gigante. Aí a vida aconteceu, cada um foi pra um lado e aparentemente o mundo tem uma epidemia de narcolepsia.
O que eu vou falar é uma pena, porque pra mim o tema aqui é tipo a guerra separando as pessoas, né? Tipo, o conflito geopolítico separando as pessoas, mas ele não teve o tato de construir isso direito, não, é uma pena. Ele queria fazer, sei lá, um goodbye Lenin da vida aqui, tipo, algo assim, sabe? Não deu certo.
Não acho que ele tinha nem talento pra isso nessa época, inclusive.
Próximo, Tojo.
É 5 centímetros por segundo.
De 2010.
Isso, 2010, ou a animação, no caso, é de 2007, né? Como eu já citei, se você estava de bobeira no YouTube e já participava do meu otaku, então gostava de ficar assistindo AMVs lá pra 2008, 2009, então você trombou muitas AMVs que tinham cenas de 5 centímetros por segundo. E se você for como eu, foi assistir o filme na época por causa das AMVs, e não sei vocês, mas no meu caso, eu assisti o filme e fiquei meio decepcionado já na época. Na época, eu já não tinha gostado tanto de 5 centímetros.
Só numa premissa bem básica, mais uma vez, é sobre um garoto e uma garota que moram longe um do outro. Esse é o mais sobre isso de todos.
É o clássico, né? É o básico de onde todos os outros estão saindo.
É o quintessencial ali, é o básico do básico. Eles estão juntos, e aí eles vão pra longe, e aí a vida segue.
E depois eles vão pra mais longe.
Ele vai pra longe, depois ele vai pra mais longe, sim.
Você não é fã, e no seu caso, você foi ver a animação, você não gostou, Tojo. E o mangá, de isso. fato?
O mangá, ele sofre, acho que do mesmo problema que eu tinha citado, né? Que, no caso, a Sahara Mizu faz isso bem, de lidar muito bem com o silêncio. Eu acho que 5 centímetros por segundo e outros mais pra frente, eles não fazem muito bem isso. Tem cenas ali que claramente são, no momento, mais introspectivo, mas você tira o impacto desses momentos quando você tá lidando com muitos balões de texto ou linhas de pensamento uma em seguida da outra. Tipo, não tem espaço de respiro pra você compreender tudo aquilo, pra você absorver tudo aquilo. E apesar dos filmes serem bem visuais, aqui em 5 centímetros por segundo já denota bem essa característica do Makoto Shinkai, o mangá não soube. Ele não traz muito bem desse sentimento. Os cenários são só... são literalmente só backgrounds. Tirando um momento ou outro ali da árvore, do encontro dos meninos, o cenário nunca toma protagonismo, diferentemente dos filmes, na minha opinião.
Uhum. Eu vou agora entrar aqui pra fazer o Tojo parar de cagar em cima do mangá que eu gosto. Só pra dar mais um pouquinho de informação técnica, são dois volumes, saiu no Afternoon, foi lançado no Brasil pela New Pop, tradução oficial no Brasil, e desenhado por o que começa com uma sequência agora, que é autores basicamente desconhecidos, né? Não tem nenhuma obra de expressão. As pessoas que trabalharam na adaptação, nesse caso aqui, é Yukiko Seiki, que não tem nada traduzido de relevante aqui pro Ocidente. Eu concordo, Tojo, que ele não é grande nos seus cenários, mas eu gosto muito dele, segundo, porque eu acho que ele vai bem na melancolia. A melancolia dele não vai estar atrelada ao silêncio, não vai estar atrelada a grandes panorâmicas de cenário, mas a situação, a apresentação das conversas vazias, da pessoa lá não presente, eu acho que ele trata muito bem essa melancolia. Eu gosto, eu acho que ele entrega muito bem esse sentimento durante o manga todo.
Eu acho que deve ser mais uma questão de, tipo, preferência, então, entre a minha e a sua, porque eu acho que a melancolia acaba tendo muito mais impacto quando ela tem essas janelas de respiro, quando ele tem esse silêncio, não pra você absorver o que você leu, mas pro personagem absorver o que ele tá pensando. Eu acho que essas cenas que, por exemplo, uma linguagem bem comum que o mangá usa, por exemplo, é página dupla de silêncio, eu acho que serve pra essa função. E aqui eu não vejo muito.
Não tem muitas, não tem muitas mesmo.
Eu tô com vocês, eu acho que o mangá faz um excelente trabalho na maior parte dele, pra mim, pelo menos. Eu acho que tem bons momentos de silêncio pra mim. Pra mim, o meu momento favorito do filme é logo no começo, é a viagem de trem, por exemplo. É tão emblemático, o encontro dos dois ali no final é tão... te pega no âmago, acho que a felicidade de tudo aquilo e tudo que acontece. Depois, eu acho que o mangá, ele trabalhou isso perfeitamente. Eu senti a mesma coisa que eu senti vendo o anime, do jeito próprio dele, com a codorinização, com os grandes quadros nos momentos mais emblemáticos. Foi um excelente trabalho para mim. Eu gosto muito, sim.
E ele é até, a meu ver, uma resposta ao próprio Hoshinokoi, Voice of a Distant Star, no que é isso de, esse afastamento, ele é tão melancólico, queria muito me aproximar de volta. E aí o mangá específico, ele tem essa visão de, não, vamos tentar se aproximar de novo algum dia. O 5 centímetros por segundo, ele é... olha, você ficar preso no seu passado lamentando a distância, você vira um cara escroto. O mangá torna muito claro que esse melancolismo aqui que ele sente fudeu todas as relações pessoais dele durante a vida inteira dele. E olha toda essa quantidade de pessoas que ele fudeu por ele ser uma pessoa que não sabe lidar com um sentimento que ele tinha na adolescência. Eu gosto que ele pisa nisso bem diretamente, parece que é quase uma resposta a esse sentimento adolescente de, mas o amor adolescente eu quero viver o sonho dele pra sempre. Não, você viveu o sonho dele pra sempre, sua vida vira uma bosta. Então, esse mangá entrega isso.
Ele é sobre deixar o passado no passado, sim. É notório, ele tem... parece que ele vai e volta nesses temas, né? O final de 5 centímetros por segundo, eles têm razão, parece que ele é uma resposta ao final de Hoshinokoi, no qual ele vira ali e finalmente ele sorri em não ver a garota ali atrás do trem, né? Ele tá ali pronto pra seguir uma próxima vida e a gente vai chegar lá, obviamente, mas essa cena é mais uma vez espelhada no Your Name, né? Só que em Your Name ele dá o romance de volta pro negócio, né? O encontro acontece. É curioso pensar nisso. Se bem que eu só mantenho uma crítica ali só do Tojo, eu acho que tem alguns momentos que não tem jeito, funcionam melhor no anime pra mim. Então, por exemplo, a cena mais emblemática provavelmente do anime é tipo o foguete ali levantando, sabe?
Sim.
E não tem nada disso aqui no mangá, não. Não tem. É um quadro ali, não tem nenhum impacto, não. E talvez o mangá fez bem em não tentar, eu não sei.
Né, eu acho que é meio que um problema que eu vejo refletido em outros mangás mais pra frente, principalmente de autores um pouco mais desconhecidos, é que parece que você tá vendo literalmente o roteiro do filme, cena a cena. Não tem muito o que o autor adiciona, por exemplo.
5 centímetros por segundo, o epílogo é extra, não tem no anime, viu? Tipo, todo estranho. Não sei se você sabe disso, eu sei.
Eu não vi, mas eu sei. Que eu acho que dá um bom tom pra fechar mais histórias ali. E mesmo assim, não destoa do que ele queria falar. Eu gosto.
É notório, inclusive, que tipo, teve que vir outra pessoa escrever pra ele dar meio que a perspectiva feminina da história, sabe? É porque ele não demora na carreira dele até ele fazer isso direito, e eu nem sei se ele faz tão bem em algum momento. Talvez o Suzume seja a exceção, eu não sei. Mas é curioso isso pra mim. Luke?
Eu não gostei tanto, assim. Eu acho que é um mangá ok. Mas eu vou fazer um elogio que vai ser um foreshadowing de críticas futuras. Que eu fiquei bem satisfeito com o começo desse mangá. Que eu acho que ele conseguiu retratar muito bem a relação entre essas crianças. De como que elas começaram a se gostar uma da outra e ter, criar essa conexão. Eu achei que foi muito bem feito com o clímax da cena dele do trem, né? Deles indo se encontrar lá naquele lugar. Eu acho que ficou bem bonitinho e foi bem convincente em, tipo, 2-3 capítulos pra fazer com que não justificasse, né? Porque eu concordo com você que o tema acaba sendo essa, não ficar preso nesse passado, mas explicar.
Por quê? Porque ele tá preso ao passado, né? Tipo, essa cena tão bonita, tipo, te coloca na perspectiva do cara de querer se segurar naquilo. É.
Foi marcante o suficiente e eu acho que funcionou nesse sentido. Eu acho que o mangá é um pouco, não repetitivo, eu acho que eu meio que já tinha entendido a mensagem dele
no segundo ato.
Uns 2-3 capítulos antes dele terminar, sei lá.
É que ele tem um meio ali longo pra mostrar essa perspectiva feminina do lidar com esse cara melancólico que acaba se arrastando um pouco e a gente vê que não era parte da conclusão do que vai vir depois. Por isso que eu acho que o mangá funciona um pouco melhor, porque ele, esse arrastado do meio se justifica com a conclusão depois.
É, um pouco.
Nos outros mangás dele também tem outras temáticas que me faz pensar em um mangá em específico, mas durante toda essa mangagrafia eu fiquei com a impressão de que o Makoto Shinkai tava tentando reescrever Twin Spica. E esse é um dos que essa é uma história que mais me passa isso, até porque tem a temática do foguete e tudo mais.
Bom, próximo ele...
Vamos lá, que a gente tem muito pagar.
A gente tem muito pagar. O próximo, ele tá querendo fazer Laputa. Vamos ver. Estranho. Qual é o próximo?
O próximo é, em 2011, Hoshi Ou Kodomo, Children Who Chase Lost Voices, ou Viagem pra Agartha, no Brasil, que é uma da animação do mesmo ano, foi feito em 3 volumes, aqui começou a tradição de adaptações em 3 volumes, pela Comic Flapper, e foi desenhado por Tomoko Mitani, também pessoa que não tem nenhuma obra de relevância. Tradução aqui tava bem ruim, eu li só um capítulo só que eu achei, então eu não tenho muito o que falar sobre esse mangá. Alguém lembra um pouco da história? Era algo sobre um outro mundo, né, dessa vez. Aí já entrava no rolê de fantasia, né?
Sim, eu também só li o primeiro capítulo, e aí como ele foi um dos que eu li por último, eu meio que li já prevendo pra onde a história ia ir, até porque tipo, ele também não tem scan completa, né? Ele só tem 2 volumes, então eu só li o primeiro capítulo pra pegar premissa e meio que imaginar pra onde a história vai, sabendo como ele gosta de escrever histórias.
É, eu tô no mesmo espaço que vocês, mas eu vi a animação, eu não sou muito fã pra mim. Pra mim é o que ele mais, tipo, é um momento meio perdido na carreira, um meio termo perdido quando você olha pra trás, meio na carreira dele, tipo, querendo ser Ghibli demais ali pra mim. Ele não. Ele é meio que. Até quando você pensa tematicamente, ele é um pouco distante, tipo, do restante, assim. Ele tentando fazer alguma outra coisa, não deu certo, ele é ok, deixa eu fazer o que eu sei fazer, então. Vai.
A gente teve, passou a falar que os últimos 3 é a trilogia do desastre, os 3 primeiros ali é a trilogia da distância, e aqui o meio é tipo a. adolescência dele, né? Tipo, aquele período que você tá meio feio, crescendo meio estranho, então são umas coisas meio estranhas. Eu acho que talvez seja o caso aqui.
Você tá meio confuso, né? O que você quer ser, você passa um ano sendo punk, o outro sendo
voz emo. A voz começa a engrossar e afinar do nada. Isso. Era isso que tava rolando. A única coisa que eu tenho comentado desse mangá é que ele é quem tava desenhando tava querendo muito imitar o Ghibli. Tipo, o desenho tá muito Ghibli, muito, 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 assim, tipo, num nível que parecia uma adaptação de uma animação Ghibli. Eu não sei se o filme é assim.
É, não, o filme é assim. O artista fez uma excelente adaptação, porque ele, em tema e imagem, ele queria fazer um Ghibli dele ali mesmo. Parabéns pra adaptação.
Então, eu tô conseguindo, porque eu olhei e falei, cara, isso aqui, eu vi esses personagens, não era nessa história.
E ainda em 2011, a gente tem o Hoshi Okodomo, a Garta no Shonen, que é um spin-off desse mesmo, um volume e não tem tradução. Acontece isso nas mangagrafias. Às vezes tem uma coisa que não tem e esse é um deles. Então, só mencionado.
Sim.
Agora em 2013, o Kotonoha no Niwa, o Jardim das Palavras, 2013 também a animação, em um volume com justiça, é um curta animado, não é um manga, e foi desenhado por Midori Motohashi Saeki, autor de Hentai, no caso, e foi lançado no Brasil pela New Pop. A premissa é um garoto que se encontra, tipo, num jardim japonês ali, todo dia que tá chovendo, com uma mulher adulta, um garoto estudante, no caso, e é sobre eles se conhecendo e se descobrindo. O garoto, no caso, ele quer ser sapateiro. E muito do mangá é fetiche por pés. É bem tarantinesco nesse sentido.
Eu quero só primeiro fazer um comentário que no Japão, todo jardim é japonês.
Não é verdade, não.
Eu quis colocar como... na nossa pauta aqui tá anotado que foi desenhado por um autor de hentai, porque isso é transparece. Isso transparece muito no desenho.
Dos filmes que eu assisti do Makoto Shinkai, não foi todos, esse é um dos únicos que eu gosto de verdade, justamente porque ele não está preso nas amarras da sociedade e ele não tem vergonha de assumir os seus fetiches. Além de que é um filme muito bonito, é um filme lindo, assim, em questão de cenário e tudo mais.
O filme é estranho, eu acho que é ainda mais fetichista do que o mangá, por incrível que pareça.
Tá liberado, né? não tô criticando, tô só chamando a atenção.
De pé, e tipo, o Tojo, ele desenha, tipo, os dedinhos no meio do dedo, é incrível mesmo, eu sou muito fã disso no anime e no mangá também, sim.
Mas o mangá, eu não sou tão fã, eu gosto A ideia é muito... É simples, é uma história ali de... O garoto conhece a mulher, nesse caso, né? E eles têm seus problemas e vão ter período de descoberta ali e tudo mais. Mas eu acho que não vem de uma história tão interessante assim, no final das contas. O drama da personagem feminina é mais interessante. O drama do menino é meio... É um menino, tá ali.
Ele é menino.
É um menino e quer trabalhar. É só isso. Ele só achou a carreira dele cedo demais, sabe? Não é um drama tão relevante, interessante. Então é mais ok, eu não
todo
sou
mundo
muito
que tá aqui, ele que tá convencido. Todo mundo que tá tentando convencer ele a não ser sapateiro tem razão. Qual é?
Não vai dar dinheiro.
2016, esse mangá, qual é, mano?
É que esse design de sapatos, que não precisa ser o cara que vai consertar sapatos. Você podia trabalhar numa marca aí que faz design.
Ok, você tem razão.
Tem espaço.
Ele quer ser designer para todos os defeitos, certo? Até tem espaço.
Pois é, acho que o que eu mais gosto nessa história é o quanto ela se apoia na atmosfera da situação. O quanto ela se apoia nos elementos da chuva, do jardim, do silêncio.
Tipo, da espera pela chuva, né? Pra poder se reencontrar.
Isso. Até mesmo da interação de um com o outro ali é um das obras dele que eu mais gosto e que ficou bem, até que bem trabalhado assim no mangá também. Não é o meu mangá favorito aqui da leitora, mas acho que ele foi competente o suficiente pra traduzir isso, essas partes do filme.
Sim.
Eu gosto também das histórias dele em que o romance meio que não termina com os dois juntos. Eu gosto dessa ideia do sei lá, não é tragédia, porque dá a entender que, ah, tô só esperando eu ficar maior de idade ali, né? Tipo, o cara fala, ah, just a little longer, tipo, só mais um pouquinho. É isso que eu entendi do final desse mangá, pelo menos. Mas eu, sei lá, eu gosto. Tem um pouco disso, meio que nas obras dele, meio que do mundo real atrapalhando uma fantasia romântica, algo assim, sabe? Eu penso isso como um trejeito dele. O mundo real batendo na porta da ficção. E eu acho que é muito bem feito aqui. O twist de que ela é a professora é bem interessante pra mim, eu gosto.
Daqui pra frente vai ser mais ou menos isso, só que o mundo real é fantasia. Né?
Sim,
é.
Sim.
O que é bem vida real mesmo disso acontecendo, né? Tipo, a maioria das histórias é ali no colegial / ginásio, e aí você tem a crush na menininha, e aí você passa a vida inteira pensando, tipo, ah, nossa, quando que eu vou me declarar pra ela? E do nada, o seu pai chega e fala, não, a gente vai se mudar semana que vem. A gente vai pra outra cidade. E é isso, e acabou. E ele se apoia muito no, na melancolia pós-fato.
Exato. Aqui não é um caso, o próximo mangá 2016 é o Kanojo Tokanojo no Neko, que é ela e seu gato, saiu no Brasil pela New Pop, é um voluminho, é a adaptação do primeiro curta dele lá, feito lá atrás, então tá bem fora de cronologia aqui, e foi desenhado por Tsubasa Yamaguchi, que viria depois disso ser conhecido por Blue Period.
Um queridíssimo então, aqui do Ao Quadrado.
Ele tá aqui no meio da mangagrafia, ele tá meio deslocado, né? Tipo, ele é uma história diferente, ele é de outro momento, ele é de outra pegada, né? Do que é essa história, Luke?
Bom, pra ser justo, esse mangá, ele mal tem uma história. Ele é o mais puramente atmosférico, porque a gimmick dele é justamente que é contada a vida de uma mulher adulta sobre a perspectiva do gato dela. Tá contando a vida, como ela indo pro trabalho, ela voltando ao trabalho. Tem dias que ela chega mais triste, tem dias que ela tá um pouco melhor. E você não tem os detalhes, né? Porque o gato não tem os detalhes. E eu acho que essa é a grande coisa da história, né? Você acaba montando essas pecinhas de como é a vida dessa personagem, você acaba ganhando mais detalhes mais pra frente, mas você não tem tudo, você acaba não sendo faltando alguma coisa, porque você vai criando uma imagem um pouco mais vaga dessa pessoa e pouco a pouco vendo como é o cotidiano dela, né? E eu acho que é isso, é um pouco a pouco o cotidiano dela sendo demonstrado e criando essa relação empática, né, com essa pessoa que você tá vendo a vida sobre esse ângulo diferente. E eu acho que é uma coisa que funciona. Eu acho que, de novo, eu acho que é uma vantagem muito grande você ter uma autora boa desenhando. E sim, eu acho que a Yamaguchi consegue transmitir muito bem essa sensação atmosférica de você acompanhar ela na casa dela, esses pequenos movimentos, essas pequenas coisas que ela faz, pequenos gestos. Tem uma cena que eu lembro dela atendendo o telefone da mãe, que ela tipo fica ajoelhada no chão e é bem foco em como ela tá fazendo poses específicas para cada momento. E eu acho que o mangá é bom nisso. Mas também não é nada muito ambicioso. Eu acho que ele funciona e é isso. Eu acho que é uma história bem eficaz nesse estilo.
Eu quase quero falar que eu amo ela e o seu gato, Luke. Para todos os efeitos, esse é o mangá da Yamaguchi. Porque eu fui ler o mangá primeiro, eu adorei. Aí depois fui ver esse curta dele de 99. Tipo, essa história aqui é mais de 15 anos depois. O curta não é nada, é um curta. 20 minutinhos ali, o gato é um... É um rabisco, tipo, não, mal é animado, é realmente algo muito independente. Feito, o cara fez ali, tipo, na força de uma produção independente mesmo. E um detalhe pra mim, que pra mim estragou um pouquinho a animação, a obra original, é que o gato é narrado numa voz masculina. Isso lá, é só porque, lendo, eu nunca dei nenhum gênero pro gato. Ele tinha uma voz.
Tinha uma namorada ali.
Ele Não, tudo bem, mas ele era muito voyeurístico pra dona dele, então eu sempre pensei como masculino.
Deu mais ainda, sei lá, de uma fetichização bizarra pra mim, era bem mais voyeurístico, e no mangá eu entendi esse voyeurismo do gato, mas como, tipo, ele é tão gostoso esse mangá, porque ele retrata esse amor... pueril quase de um animal de estimação, sabe? Às vezes você tem um animal de estimação, você fica meio, ah, será que esse bicho gosta de mim ou é porque eu dou comida? Você vai saber qual é o espaço mental de um animal.
Não, esse aqui tava obcecado.
Com gato mais ainda, né? E tipo, é tão gostoso ver a perspectiva de amor incondicional do gato, uhum, por essa mulher. É muito gostoso. Logo no começo, que o gato fala ali que, tipo, ela é uma mãe, ela é minha amante, ela é tudo pra mim. É muito gostoso. Ele ama ela. É muito bom.
Sim. É a minha história favorita daqui das que a gente leu. E acho que o que vende mais pra mim com chave de ouro é que o gato... Primeiro, ele não entende as coisas que acontecem na vida dela, tipo, ele não entende as dinâmicas de trabalho, não entende a situação da mulher com a mãe, e as coisas que ele entende, ele só não se importa, porque ele ama a menina acima disso.
Sim, eu gosto muito desse mangá também, já recomendei ele, todas as recomendações que teve do Makotin Kai na história do mangá ao quadrado, eu que fiz, e esse aqui, vocês elogiaram bastante o gato, e eu concordo que é bem legal, mas a sutileza com que retrata a história dessa menina, né, das inseguranças dela abrir só um tiquinho da insegurança com o gato, porque, né, tipo, você não vai ser, o gato não é seu terapeuta, mas de soltar uma ou outra frase de, tipo, eu tô fazendo direito, sabe, como é essa vida adulta, eu errei em algo, e essas dúvidas dela, ela ficando feliz quando vai encontrar amiga, voltando deprimida, depois ficando feliz de novo, é uma jornada que é muito bonita de acompanhar nessa sutileza dessa personagem. Você fica realmente torcendo por ela, pô, dá certo algo, sabe? Ela tá se esforçando, e aí toda a história é meio sobre isso, tipo, ela queria ser reconhecida pelo esforço tremendo que ela faz, que somos todos nós, né? Todos nós em casa, nós pensamos que, pô, eu tô me esforçando pra caralho, ninguém tá reconhecendo o quanto eu tô me esforçando, e o gato tava reconhecendo.
O gato tava. Eu acho que ajuda muito também você ler esse mangá. Esse é outro que eu já tinha lido, porque eu tinha comprado porque era da Yamaguchi, mas reler ele dentro desse contexto do Makoto Shinkai é um pouco refrescante, porque é o mais diferente. Você tá lendo uma história.
É um desvio na carreira, é um desvio.
Porque não é dele, desculpa, não é dele. Esse roteiro é da... Tipo, desculpa, não é. Só não é dele, é da Yamaguchi.
Tá bom demais pra ser dele, né?
Não sei se é isso, mas...
A história formal tava doidão dele.
Parece desconectado da carreira dele, porque não é dele. Essa história é da Yamaguchi, sim. Dá pra ver o quanto é dela também. Eu lembro o period, todos os elementos aqui. É curioso, porque ela sabe trabalhar tão bem, tipo, os pequenos elementos, sabe? Que, tipo, tem um cheirinho de Makoto Shinkai aqui, sabe? Tipo, a lata abandonada em cima da mesa, sabe? O silêncio entre as coisas. Eu vejo, sei lá, porque ela teve algum interesse em trabalhar com isso. Que seja. É bem interessante.
Eu não sou capaz de dizer muito bem, assim, mas você lendo é notável as escolhas de quadrinização dela, o jeito que ela usa de páginas duplas e tudo mais, que se você não leu o Blue Period por algum motivo, você vai reconhecer as estratégias de narração dela muito claramente, pra mim foi, pelo menos. Além da arte, obviamente. Era muito como ela conduz os momentos dramáticos de Blue Period, já estava presente.
Ela adora, tipo, trabalhar com os espaços negativos aqui e ali. Ela sabe o que ela faz aqui. É outro nível mesmo. Pra mangá mesmo.
Sim.
Próximo aqui, a gente entra finalmente na trilogia do Desastre. Em 2016 saiu o mangá Your Name, adaptado da animação do mesmo ano, em 3 volumes, desenhado por Hanaro Kotone, de Blood Sea. Não sei se alguém aqui leu Blood Sea.
Não, mas saiu no Brasil. Eu lembro de ver nas bancas em algum momento.
E o Your Name saiu no Brasil também pela JBC. Ele é uma história bem rápida sobre um garoto e uma garota que mora, uma mora no interior, o garoto mora em Tóquio, e eles, uma vez por semana, alguma coisa assim, eles trocam de corpo. Ela acorda no corpo dele em Tóquio e ele acorda no corpo do interior. E é meio que sobre as... sobre as diferentes dinâmicas de gênero que surgem em volta disso e sobre eles estarem distantes e quererem se encontrar.
É uma história bem Oshimi, né?
É. Até tem uma virada. Eu até acho que isso é algo relevante na carreira e tem... Eu acho que talvez o 5 centímetros por segundo é o primeiro momento que eu sinto mais forte. O Shinkai aqui, ele coloca sempre uma temática de cara, desenvolve bastante em cima dessa temática... E aí vira alguma coisa, sabe? Uhum. Tipo, faz, e aí agora é outra história, sabe? Tipo, é continuação, mas é outra história, sabe? É outro objetivo. E Your Name aqui, isso fica mais proeminente. Eu acho que começou lá em Super Segundo, mas Your Name, ele tem muito essa virada. Tipo, sim, você fala, é uma história de body swap. Até um terço. É. E aí vira outra história.
Os mangás de 3 volumes dele têm essa característica de, tipo, de dividir os volumes como se fossem atos no cinema. Tipo, tem o primeiro ato de setup, o segundo ato da aventura e o terceiro ato de...
Conclusão ali.
Conclusão barra epílogo.
Uhum. Eu vi o filme, mas eu vi o filme quando saiu, sei lá, faz 10 anos. Eu lembrava de como era a estrutura da história... Eu não lembrava de ser tão curta a parte, de fato, do body swapping. Eu achei notável quando eu tava lendo de novo que ela acaba rápido, né? É bem, bem notável. Eu acho que o mangá inteiro, ele é bem... Eu acho... Eu falei que o Makoto Shinkai tava fazendo muitas vezes a minha história. Eu ainda mantenho essa afirmação. Mas Kimi no Na é bem curioso em como tem essa mudança... Pra algo mais levinho, né? Desde o começo, é um pouco mais humorístico, né? Desde dessa relação da troca de corpo, tem várias brincadeirinhas de um... Não que os mangás anteriores fossem desprovidos de cenas de humor, mas aqui é bem mais... Nesse sentido, é bem mais levinho, é bem mais tocando no fator cômico do body swapping, além de tudo. E depois vira mais aventuresco mesmo. Então, ele tem essa... Faz sentido que seja esse filme que expandiu. Ele tem um apelo mais geral, eu diria. Como é a narrativa estruturada.
Foi também a história que estourou aí o Manu Chinkas no Ocidente, né? O filme acabou saindo em 2016. Anime já não era mais uma coisa tão de esquisito assim.
Uhum. Ele acabou... O Your Name acabou cumprindo a função cultural que era um filme da Ghibli, né? Para pessoas do Ocidente.
Eu não vi. Eu acompanhei a febre, mas eu não vi o filme e li o mangá aqui nessa mangagrafia pela primeira vez. Na verdade, daqui pra frente, tudo eu li primeira vez aqui pro podcast. Eu sinto que é um ponto de virada da carreira dele, de escrita. Eu acho que a escrita de Your Name, eu gostei bastante. Tipo, dessa estruturação de dar esse body swap, traz umas consequências e depois fazer o... Tá, e aí depois que acabou isso? Tipo, qual que é o próximo passo? E ainda conseguir trazer twists em cima disso, eu não sabia do que era a história, pra onde ela ia, e enquanto eu li, eu não sabia pra onde ia também. Porque ele conseguiu surpreender nesse sentido. Eu acho que aqui funcionou muito bem, assim, em termos de pra mim. O mangá, como quadrinho, funcionou até que bem. Eu não sei se Amaro Kotoni é um artista consagrado por Bloodseek, coisa do que leu. Mas, tipo, foi... competente, não foi tipo espetacular, mas acho que as cenas que eu consegui imaginar que eram cenas impactantes do filme, eu imaginei que ele deu a atenção que deveria, sabe, tipo do cometa se separando, dele se cruzando, essas cenas que eu chuto que estão no trailer e chama atenção, ele colocou aqui, então tava aqui, eu achei competente.
De todos, eu acho que o Kimi no Na é o mais copy-cola. Tipo, ele tem completa razão, estranho. Ele é competente, é isso que ele é. Ele pega o roteiro ali, adapta pro mangá e as coisas que não tem como adaptar, como esses grandes set pieces, não tem. Ele não é como se ele tivesse tentado muito. Ele copia e colou. Mas você tem razão, estranho, que o roteiro é tão sólido que ele se sustenta no mangá assim. Eu adoro essa história, eu adoro também. assim. A gente tá tocando foda-se pros spoilers, né?
Mais ou menos. Algumas coisas dá pra segurar.
Ok, vai, vamos segurar. Mas tem um segundo twist nessa história que é maravilhoso, estranho. Você tem completa razão. É muito... E é tão melancólico. O twist da mão escrita pra mim é tão bom. É tão bom o meio que a futilidade do romance, sabe? Tipo, uhum. E meio que a vitória, apesar disso, é muito gostoso. É muito gostoso.
Eu gostei de Your Name. Eu achei bem satisfatório. Cumpriu bem aqui. Não sei se o filme é bom, mas o quadrinho foi bem satisfatório pra mim.
Eu acho ele ok. Eu falei que é uma história bem Oshimi e eu fiquei pensando o mangá inteiro que, tipo, se esse roteiro tivesse na mão do Oshimi, ele ia conseguir fazer coisas bem interessantes com essa história.
Bom, não seria nem um pouco tão positivista.
Não ia ter esperança de nada, né?
Não, calma. Os Oshimi não são... Eles não terminam tão trágicos, não.
Exceto
que mais melancólicos, eu não sei.
Ele ia conseguir fazer um bom trabalho com Your Name.
Eu acho que a cena final é uma cena que o Oshimi faria.
Nossa, não. Você tá maluco?
Não,
ele terminaria antes da virada, Luke.
Ok, tá.
Não teria falas. Não teria falas a cena final.
A conclusão seria a mesma. Tipo, ele escreveria de outra forma, mas a cena da escada aconteceria e chegaria no mesmo lugar, mesmo que ele não mostrasse o lugar onde estava chegando.
É.
Esses próximos agora eu não tinha visto nem lido nenhum, vim pra esse programa. O próximo aqui é de 2019, é o Tenkinoko, O Tempo com Você, a animação do mesmo ano, 3 volumes pela Kodansha, desenhado por ninguém relevante, o Ataru Kubota, lançado no Brasil pela JBC. Ele é sobre um garoto que encontra, fugiu da cidade dele, foi pra Tóquio, encontrou uma garota que tem o poder de fazer a chuva parar. É isso.
E tá chovendo muito na história. É a maior chuva da história. Inclusive, parabéns pra todo mundo que trabalhou nessas adaptações de nome, porque nos Estados Unidos ficou Weathering With You, alguma coisa
Weathering
assim.
Weathering With You,
E no Brasil, O Tempo com Você, né, com essa trocadilho do tempo barra clima, né, clima-tempo ali. Então, parabéns, porque deu um trabalhinho, mas funcionou os trocadilhos.
Eu amo Weathering With You. Eu amo.
Na trilogia do desastre, acho que é a minha história favorita.
E o mangá é tão bem adaptado. Esse e o próximo, em termos de quadrinização e desenho e tudo mais, a galera começou a contratar uma galera um pouco mais competente, né? Por nada. Você vê que a Misa Sahara tá fazendo por amor ali, provavelmente. mas, tipo, é tão... Pra mim, tem um contraste desses dois próximos do quão, tipo, mais profissionais eles parecem.
Suzume, a gente vai comentar daqui a pouco. O Tempo com Você, eu achei a arte com bastante personalidade. Sim. Ele me lembrou um pouquinho algumas artes que eu não estava conseguindo apontar que outros autores me lembrou, mas me lembrou um pouco o autor atual de Kamikyu. É nessa pegada de que, tipo, tá bem detalhadinho o cabelo, sabe? Tipo, o cabelo tá bem achuradinho, os personagens estão bem achuradinhos, bem desenhadinhos. Então, a arte tá com bastante personalidade.
Tem um cheirinho de Daisuke Garashi, sabe?
Um tiquinho, tipo, de leve.
Um pouquinho do acho que é Mulher de Mushishi, eu não lembro o nome dela. Tem esse cheiro dos mangás que adoram natureza, das mangakas que adoram natureza, né? Tipo,
sim. Tem um quê de Oshimi, de leve, em algumas cenas. Tipo, ele tem mais personalidade, essa história. O quadrinho. A história, eu acho... mais ok, assim, eu não sei se me animei muito com o roteiro, mas não é ruim pra mim.
Eu gostei muito do roteiro.
A parte que mais destaca pra mim é que os personagens, eles não são tão imaturos, porque de todos os mangás até aqui, ele é bem adolescentes com problemas de adolescentes e só, tipo, beleza, daqui 6 meses a sua vida vai ser completamente outra, bola pra frente. Mas aqui os personagens, eles trazem umas dinâmicas mais... Ainda que eles sejam um tanto juvenis, eles trazem uma dinâmica mais interessante.
Eu tô contigo, Tojo. E até o mangá, ele é bom nesse sentido, porque o cara que design dá uma... amadurecida. Eles parecem mais maduros do mangá comparado com o anime. Tipo, é bem notável isso pra mim. E, tipo, dá até um tom mais... você tem razão, mais maduro e quase mais... Tem mais consequência pras coisas aqui, eu achei. Eu acho que eu prefiro o mangá desse ao anime. Eu que vi os dois, tem um detalhe extra do mangá, é coisa que, tipo, é a adaptação que foi feita depois, então eles repensaram, ou sei lá, foi algo que foi cortado por tempo. No anime, ele termina sem ele indo pro reformatório, pra todos os efeitos. Tipo, ele volta pra escola tudo normal, como, tipo, não passa por ele, tipo...
Não tem consequência.
Quase não tem consequência, é muito bizarro. Corta e ele tá na escola, tipo isso. E aí passam 3 anos e ele volta pra Tóquio e, tipo, não tem toda essa parte, tipo, fascinante deles explorando um pouquinho mais a Tóquio fodida, sabe? Tipo, é muito boa essa parte no mangá, eu achei.
Não, eu não sei que eles falavam muito do final, mesmo no mangá. Eu notei essa. Muito presente.
Tem um pouquinho, não sei se tem. Não tinha absolutamente nada no anime. É que tem um tiquinho.
No mangá ele tá tão mais depressivo, Luke, tipo, voltando depois dos 3 anos. Eu não vi o filme.
Mas eu posso falar que eu tô do lado oposto de vocês nessa. Eu não gostei nem um pouco desse mangá.
Eu não vou dizer pouco, mas eu acho menos, mas vai lá.
Eu só não vou dizer que eu acho que é o pior, porque tem os que eu não compreendi mesmo o que aconteceu, que a gente mencionou, mas eu realmente não gosto. Eu realmente acho que quase nada. Vocês falaram da maturidade e eu, sinceramente, eu não consigo ver, porque pra mim é o oposto, porque essa é uma história... que o plot trata de temas muito mais sérios do que os outros filmes dele, né? Tem todo esse negócio do menino tá pessoas fugindo de casa, ele se envolve com coisa criminosa, com a arma. Ele acha
uma arma, é.
E, tipo, eu sinto que tudo que eles estão fazendo é tão bobo em relação... Tipo, parece que é quase como se ele quisesse viver o romance genérico do Makoto Shinkai, porque... Nem a relação dele com a garota, pra mim, foi tão bem construída em comparação a outras histórias do romance dele. Eu não senti nada nesse, tipo... Parece que tudo que ele tava fazendo era... como que eu vou dizer?
Inútil.
Não sei a palavra. Fútil. Ele tava... Tanto que no, ele usa a menina com o poder mágico dela, depois ele transforma o Japão num lugar submerso pra salvar a menina que... E, de novo, como eu não comprei a relação dos dois, pra mim, ele só tomou uma decisão absurda no final do filme.
Eu adorei isso.
Ficou meio por isso mesmo. Então...
Eu adorei que ele é meio quase... Ele é quase lynchiano, Luke, nesse final dele, tipo, de... Não, foda-se, destrói o mundo, sabe?
Isso é um dos pontos que eu gostei, essa negação e isso ele vai fazer de novo em Suzume também, que é a negação do... Ah, mas pra salvar o mundo tem que fazer isso aqui. Foda-se então o mundo, né? Tipo,
Eu teria gostado se eu... É que eu não senti que a relação desse mangá foi bem construída.
Eu achei ok. Sim. Não foi o mais completo, mas foi bom. Eu gosto que aqui, pela primeira vez, ele traz isso, e de novo a gente vai falar em Suzuki, vai se repetir, que é a primeira vez que ele pensa, olha, os adultos podem ajudar nesses dramas todos, sabe? Tipo, você não precisa sofrer sozinho o tempo todo, adolescente.
São tão úteis daqui pra frente, né? Nem úteis, tipo, são tão bons, são tão prestativos.
Tipo, fala com o adulto que às vezes o adulto também pode te ajudar, tá? Então, tipo, não precisa resolver tudo sozinho. Então,
assim, claro que o plot da arma eu também acho super idiota.
É muito imbecil.
Eu acho que é só essa parte que eu acho muito estranho. A narrativa tem toda essa sessão de drama criminal que pra mim tá muito deslocada. É muito insano pra mim.
Do nada, o cara, não, e ele achou uma arma. Por quê?
Eu adoro. Pra mim, toda essa parte fútil é muito bom pra mim, Lu, que eu entendo que você não gostou, mas eu gostei porque eu entendo, tipo, ele é tão feliz. E, tipo, essa menina tem esse poder que no começo, tipo, pô, é tudo de bom. Tipo, e a história é tão boa que, tipo, meio que cria esse negócio da sua barriga. Tipo, não, nada no mundo é tão bom assim, sabe? Tipo, não tem. E eu tô lendo uma história, cadê o conflito? Tem alguma coisa de negativa que vai vir mim de algo tão bom surgindo. E quando surge, para mim tem muito, muito impacto. E as decisões que surgem por volta disso são bem interessantes.
É, o que eu digo que eu gosto do mangá ser um pouco mais maduro é sobre os assuntos que ele trata e a forma com que os personagens tratam. É muito mais palpável para mim.
Ele é sobre desastre natural pra mim, Tojo. Tipo, e meio que sobre aleatoriedade. E tipo, meio que...
Sim.
É, aleatoriedade da vida e morte, basicamente. O quanto... Não tem justiça nesses acontecimentos trágicos. E é sobre as pessoas lidando com isso. Eu...
É. Ele é o... Acho que ele é o talvez o primeiro aqui que ele trata bem o peso das consequências. Tipo, em que os personagens Sim. estão ativamente pensando sobre o que eles vão fazer e o que isso impacta no futuro deles, na vida deles. É dessa parte que eu gosto e acho que ele fez de diferente aqui em Tenkinoko.
Eu vi só o trailer desse filme. Por algum motivo eu fui procurar alguma coisa que eu queria ver no trailer. E tipo, o trailer é meio que, ah, essa história bonita, não sei o quê. E ele tem uma arma. Tipo, e aí, o surgimento da arma na história e tudo que ele desencadeia, isso eu achei, eu concordo com o Luke.
Sim,
tipo, é tonto. Você fala, tipo, pra que surgiu? Eu entendo porque surgiu, porque precisava de um drama pra dificultar ele salvar a menina. Mas todo esse drama é tonto.
A parte que eu mais gosto disso não é nem do drama do menino com a menina, e sim da dinâmica do adulto que tá com o menino. Que, tipo,
aí eu gosto. Eu gostei da participação dos adultos legal. Aqui.
Eu gosto, porque a parte dos policiais e eles indo atrás dele é tão crude. Tão real, é, tipo, essa galera não tá tentando ajudar esse menino, pra tudo dizer, tipo, tem uma criança com uma arma na cidade, que porra é essa, velho, tem que resolver.
Vocês estão falando dos adultos, mas eu também acho que se parar pra pensar, a cena final do maluco falando, vai lá salvar a menina, isso, em retro, não é muito a decisão mais adequada, mais sensata.
É a decisão. Você acha, você, Luke, defende que tem que sacrificar uma pessoa pra salvar todo mundo?
Não, ele não, eu acho que o adulto naquela situação faria a decisão mais sensata era ele não enfrentar os malucos pra que o menino saísse correndo, fugindo.
É, eu te entreguei pra polícia porque eu fiz o que era mais importante pra mim. Se salvar a menina e acabar com o Japão é o mais importante pra você, vai lá. Tipo, vai na fé.
Eu também não acho que o mangá lida muito bem com o tema de... Não é que ele não lida muito bem. Eu queria que ele falasse mais sobre o conceito de essa metáfora pra desastres, mudança climática e tudo. Eu acho que fica vago em o que ele tá comentando e por isso que eu acho que também eu gosto um pouco dessa grande decisão dele, porque acaba vira essa personalização dessa decisão que ele tomou de destruir o Japão e eu fico... Não,
ele é quase, ele acaba ficando meio niilista em relação a, tipo, aquecimento global, que seja, sabe, mudanças climáticas, tipo, ele, bom, vai acontecer, esquece, mas pelo menos a gente tem a nós, sabe, tipo, é meio que isso,
isso...
Realmente, esse mangá não funciona pra mim, ele é muito estranho, o plot dele pra mim é muito estranho e o romance não me convenceu e eu acho que... Ficou.
Ok, mas ele tá muito comprido esse podcast. Vamos acabar com
isso. Eu só não quero terminar de falar desse mangá sem dizer que esse mangá é sobre Cacique Cobra Coral.
Exatamente. Mas é esse último ponto do Luke, é um que eu concordo e acho que não se limita só a esse mangá. Eu acho que todo mangá do Makoto Shinkai seria uma história muito melhor se ele fosse mais longo. Se ele desse o tempo ao tempo.
Não sei.
2022, agora sim, Suzume no Tojimari, trazido só como Suzume. A animação também do mesmo ano, 3 volumes, mais uma vez pela Kodansha, desenhado por, mais uma vez, ninguém de relevante, Amashi Madenki, lançado pelo Brasil pela JBC. Eu digo ninguém de relevante, mas após vocês não foram atrás disso, porque não tem no volume, eu que acabei achando por acidente, mas o Amashi Denki tem um pequeno conto dele indo junto com... Ele fez um quadrinho da viagem dele junto com o Makoto pra Índia, pro lançamento do filme. Eu acho que era, sei lá, 5 páginas. Bem, bem legalzinho a perspectiva dele. Ele assinando um mangá pela primeira vez fora do Japão, sabe? Tipo, é bem engraçado. Esse cara qualquer, meio que viajando o mundo, meio que por acidente, é bem engraçado.
É de fato uma pessoa qualquer. Rapidamente, só pra gente ter aqui para as pessoas, o meu é a última animação no momento da gravação desse podcast, né? Talvez vai ter outros no futuro, provavelmente, se não morrer Makoto Shinkai, esperamos que não.
Não.
Dá pra anunciar um filme novo, tipo, em pouco tempo. Eu lembro que ele deu uma coisa desse tipo.
É a história de um cara que tem que banir espíritos fechando porta, e aí ele encontra essa menina, e esse cara é transformado numa cadeira, e aí a menina tem que fazer o trabalho dele com ele, e é isso. Uma história de um menino e uma menina. Menino não, né? Um cara adulto, estudando pra ser professor, e essa menina viajando o Japão pra fechar a porta, e ele é uma cadeira.
Esse é tudo que eu sabia do filme, que tinha uma cadeira.
O cara que virava cadeira, era isso que eu sabia também.
Falando do mangá, que eu não vi a animação, do mangá, ele é o mangá mais cara de contratado pra adaptar mangá de todos aqui. Tipo, eu achei bem... Até um pouco acelerada o desenho. Tipo, parecia que não deu tempo de arte finalizar várias coisas ali, sabe? De fazer com mais detalhe, com mais carinho. Assim,
grande destaque, mas também não
Não tô dizendo que está rascunhado, mas assim, tem várias cenas de ação que eu não entendi o que estava rolando, sabe? Tipo, tinha uma hora que eles vão pra montanha-russa, e aí, num quadrinho lá na frente, eu percebi, a montanha-russa girou. Tipo, não tava claro que a montanha-russa tinha girado, parecia que tava parada.
A roda gigante, no caso.
Tem um momento que eu vi depois no trailer também, que ela sai correndo e pula, e aí ela é levada pro céu, né? Tipo, ela pula uma ponte e é levada pra cima. O quadrinho não transmite isso. Quando eu li o quadrinho, eu não vi essa cena, sabe? Então, tipo, eu acho que ele não foi muito competente em transmitir a dinamicidade que a história parecia querer ter. Achei um pouquinho abaixo em termos de qualidade de adaptação.
O traço do mangá é bonitinho, mas ele é um tanto inconsistente mesmo. Tanto na arte em si, quanto em quadrinização. Ele tem esses momentos meio que transpassa que ele é um tanto amador.
Uhum. Ele tem personalidade ao mesmo tempo, eu acho.
Sim, ele tem.
Traço, por exemplo, ele tem uma personalidade mesmo. O jeito que os desenhos é um pouco mais único do que, sei lá, hoje Your Name era um desenhado de mangá de anime, que tem uma cara um pouco mais genérico.
De Your Name, a arte é completamente...
É pausteurizada ali, é a coisa mais...
Pra mim, é bem amadorzão mesmo. As coisas secundárias de Your Name não importam, e isso meio que transpassam no traço de quem fez o mangá. É bem mal feitinho nesse aspecto.
Mas tipo, ele tem muita personalidade, eu acho. As expressões são excelentes.
Acho que ele é bem expressivo, assim. Ele é muito expressivo. Acho que ajuda que o design do maluco é um dos designs mais diferentes do Makoto Shinkai até agora pro protagonista masculino dele, né?
Com certeza.
Primeiro não criança é uma protagonista.
Dito isso, ele é uma história meio road trip. Eu acho ela também bem, em termos de história, assim, essa não me pegou. Essa é a que menos me pegou. Eu achei muito... Pareceu um filme da Marvel, sabe? No sentido de que a gente tem que ir ali fazer uma coisa, e aí é a história da gente ali fazendo essa coisa.
E um laser gigante vai pro céu em algum momento.
Era bem... Pareceu mais formulaico de todos.
Mais simples, apesar dessa premissa absurda dele, né? Do cara virando uma cadeira. É uma história mais direta, provavelmente, que eu consigo parar pra pensar.
Tem um pouco de genérico de Ghibli também, pra mim. Assim,
genérico em relação do quê?
Genérico da Ghibli.
Ah, tá, sim.
É um pouquinho biblioso,
Ele é uma história mais puxada pro que o Mamoru Hosoda gosta de fazer, eu acho.
Talvez.
Uma criança e um bicho bizarro, né?
E eu digo isso também porque acho que é o mangá que mais tem foco, é a história que mais tem foco em personagens secundários aqui. Eu acho que o Mamoru Hosoda, ele trata bem os personagens de suporte. E aqui eles são bem, bem feitinhos. Acho que é a minha parte favorita do Suzume, são os personagens secundários.
Eu falei mais mais cedo isso. Era pra ele chegar aqui, porque eu reclamei em Tecnocô, mas lá eu vi. Aqui, eu sei que no final a menina fala que, tá, que é um cara que ela adora, que ela gosta. Eu não senti a história construindo pra isso em nenhum momento. Não vi a narrativa sendo uma narrativa de romance aqui. Isso não existiu nesse mangá.
É uma pena que ele insiste em ser um romance pra mim, porque, é uma história de amizade, tipo...
Eu te juro, meu Deus, eu não li esse mangá em nenhum momento, até ela chegar no final e falar que é o garoto que ela gosta, que isso era uma história de romance. Nunca apareceu, não
ele tava assim. Claro isso, eu acho que foi bem mal construído nesse sentido. Na verdade, eu sinto que quase tudo foi meio mal construído nesse sentido. A personagem demorou, sei lá, 2 volumes e meio pra eu começar a ver motivos pra eu gostar dela. Porque ela não apresenta muito personalidade dela que não seja reação. Tipo, ela tem uma reação específica, mas por que ela é assim? O que que tá acontecendo? Qual que é a história? Foi uma dinâmica que ela com a cadeira foi meio mais ou menos, ela com as outras pessoas foi meio mais ou menos. E aí, quando trouxe a tia pra trabalhar e começou a dar cor pra essa personagem, eu achei bem fraquinho mesmo.
Sim.
É curioso pra mim, que pra mim é uma história sobre... É luto, sobre aceitação de morte para todos os efeitos. E quando eu contrasto com o anterior, meio que ele fazendo essas quebras de clichês e tal, é curioso aqui pensar mais uma vez no romance, Luke. É meio que ela aceitando a morte da mãe e tudo mais, mas se tivesse o twist adicional de ela... também aceitando o não romance, sabe? Pra começo de conversa, a impossibilidade, sabe? Dessa menina estar com esse cara e, tipo, meio que de outros tipos de relação que poderia ter, seria um tema interessante pra história, mas ela acaba sendo simples demais mesmo, né?
Eu gosto mais do boneco cadeira do que do boneco boneco.
Ah, eu gosto do boneco. O boneco é legal.
Eu gosto dos dois.
Mas então, ele não é mais legal que aquela cadeira.
A cadeira é maneira. A cadeira é maneira. Eu tenho a ideia que... Eu tenho a percepção que a história foi feita em cima dessa ideia, inclusive. Tipo, ele falou a história pra alguém e todo mundo falou, sei lá. Falou, não, mas ele é uma cadeira. Falou, opa, agora tem uma história aí.
E é o segundo momento aqui em toda a carreira dele que ele deixa transparecer o outro fetiche dele, né? Que é sentar na cara.
Falando nisso, eu meio que em nenhum outro mangá eu senti tanto quanto aqui, meio que a perda da animação, de fato. Porque tipo, essa cadeira se movendo no filme é maravilhoso. É incrível, tem muita personalidade, tipo, é fantástico. E infelizmente se perde isso aqui, tipo, não tem o que fazer. Tipo, mas é algo que eu notei mesmo, meio que da perda da personalidade da cadeira. Né?
Sim. Esse foi um dos filmes que eu consegui, tipo, meio que antecipar, assistir. Eu peguei, tipo, todo o ciclo de lançamento de trailer e aí até assistir o filme, de fato. E pra mim, até o filme sair, eu assisti metade dele, pra mim, era o filme da cadeira. Tão icônico que é, de tão mais interessante do que todo o resto é.
Eu não assisti o filme e pra mim ele é o filme da cadeira. Tudo que eu sabia dessa história.
Da cadeira. Estamos chegando aqui ao final do podcast. Tá bom já, eu não vou pedir conclusão pra ninguém aqui, o que é estranho.
A gente falou bastante coisa, nem precisa de conclusão.
Fala você primeiro, então, por favor.
Eu só quero raciocinar que, independente dos altos e baixos aqui, eu acho que é uma carreira, no mínimo, interessante de conversar. Eu acho que a conversa foi muito boa, apesar de cada um aqui ter não gostado de algum mangá. Eu acho que prova o quão divisível ele é, porque meio que tá separado qual que cada um não gostou aqui, né? Então, ele tem um range.
Ele sempre foi assim a carreira dele, né? Tipo, 5 centímetros por segundo, eu lembro muito bem que tipo, tem gente que detesta e tem gente que ama. Your Name, mesma coisa, né? Tipo, você tem razão, estranho. Ele tem uma carreira muito divisiva.
Então, alguma coisa aí no meio você vai gostar. Tipo, se todo mundo aqui gostou de alguma coisa você vai gostar.
E se não gostar de nada também, tá tudo bem.
Tá tudo bem, tá vendo?
Não é o fim do mundo, não.
Eu acho estranho que a gente devia fazer uma promessa de episódio futuro. Próximo filme do Makoto Shinkai, É, nós quatro aqui, a gente vai no cinema junto, ver, e aí grava um podcast. Eu acho que
logo em seguida.
A gente faz um patch pro podcast.
A gente paga, Luke, a gente paga a viagem de você pra cá, a gente vê todo mundo junto e a gente grava um podcast. Eu acho que, pra mim, é promessa feita aqui.
É um segunda potência, né? Isso aí.
É
né?
Um segunda potência.
Exceto se for em maio.
Exceto se for em maio, exato.
Acho que você ia falar, Judão, é que dá muito pra fazer um mangá de Makoto Shinkai por
Nossa.
A gente já tá preparado.
Dá pra fazer uma galera. Recomendação da semana desta vez é minha, do Estranho.
Boa sorte, Estranho.
Boa sorte, obrigado. Tava esperando uma reação pra mim, né?
Tava distraído. Boa sorte. Você deu dicas e ninguém aqui conseguiu adivinhar qual era.
Não, eu não. Foi muitas dicas. A minha recomendação.
Você que é velho.
É um mangá velho, de idade, com certeza, e é clássico por ser velho, mas ele é um mangá de Osamu Tezuka, lançado no Brasil com o nome de O Livro dos Insetos Humanos. É, o nome original é Ninguém com Chuki, e foi lançado no Brasil pela Dark Side, em capa dura, então ele é caro, mas como eu já saiu faz tempo, tem bastante promoção, então é fácil de encontrar. Esse mangá é de 1970, é aquela fase que o Tezuka viu a galera fazendo Gekiga, e ele falou, pô, tem algo aí, né?
Então, eu também consigo fazer.
É, e é bem no comecinho ali, então 70 foi quando saiu Apollo no Uta, um ano anterior ali, um pouco antes saiu Dororo, na verdade 3 anos antes ali saiu Dororo, e aí foi de Dororo pra frente que ele começou essa transição ali, até, sei lá, 72 tem Ayako, que é, a gente já falou, e ele é bem já mergulhado nos preceitos do mangá pra adulto, né? Mangá deprimente, adulto, sério. E aqui a gente vai acompanhar a história, basicamente, centraliza na figura da Toshiko Tomura. Ela começa a história ganhando um prêmio de um livro que ela escreveu, chamado Insetos Humanos. Mas ela é uma... Ela atingiu notoriedade em várias áreas. Ela também ganhou prêmio na Academia de Design ali. Ela foi uma atriz de teatro, teve bastante notoriedade. E a gente vê primeiro bastante pela perspectiva dos homens observando ela e percebendo que ela é essa figura que ela é muito bem sucedida em tudo, porque, e aí é o mini twist do começo da história, de que, na verdade, ela rouba tudo de todo mundo, né? Ela se aproxima das pessoas que têm o talento e rouba o talento das pessoas, basicamente, ali, né? No sentido de, algumas vezes, plágio ativo e algumas vezes só de imitar aquela pessoa e roubar o que ela faz para poder fazer, atingir o seu sucesso. Então, tipo, é uma mulher perversa, terrível, com bastante maldade dentro de si, que é cercada por homens perversos, terríveis, com bastante maldade em volta de si, que querem se aproveitar dela, e aí é esse jogo de é como se fossem várias vinhetas de homens passando pela vida dela e lidando com ela, até eventualmente a gente começar a acompanhar mais ela mesmo, e como ela vai navegando por esse mundo machista e ela conseguindo esse espaço dela ali nos anos 70, ali, Tezuka, Japão, né, um mangá bem pra frente da sua época nessa discussão da disparidade de gêneros ali, e é bem diferente da carreira do Tezuka, tem bastante das enormes tragédias que ele gostava de fazer nessa fase ali, Ayako, a gente tem podcast aqui disso, Dororo um pouco antes também, essa grande tragédia, e aqui ela tá nisso, só que ela tá mais quase um drama psicológico ali, né, um thriller psicológico também, né, de que essa mulher vai fazer a seguir, o que os caras vão fazer com essa mulher, então é muito interessante assim, não é o ápice da carreira do Tezuka, mas é uma gema ali no meio que passa por debaixo do radar da maioria das pessoas, passou por baixo do meu também por muito tempo, até eu resolver pegar pra ler aqui, que tava aqui em casa, e é assim, muito interessante, um ponto bem curioso da carreira, não acho improvável de eu trazer como um mangá pra gente discutir no futuro numa enquadrada. Pode ser da maratona, não sei. Vamos ver como que vai ser o futuro.
É, mas a gente gostou muito de Ayako mesmo, né?
Eu gosto muito do que eu li dessa Esse Tezuka Senenzão, é, eu gosto muito de Ayako, eu gosto muito de Adolf, que...
É, que é dessa, perto dessa época também, é. Um pouco mais pra frente.
Um pouco mais, mas é um pouco mais longe, mas é o mesmo estilo, né?
É, então é uma fase bem interessante dele ali, e ele está lá no meio, meio perdido, é um voluminho só, bem tranquilo de ler, e tá aí, disponível em português, inclusive, no próprio Brasil. Então fica aí a minha recomendação.
Boa recomendação mesmo, estranho.
Uhum. Então é isso. Só falando uma última vez para ficar aqui para os registros: o livro dos insetos humanos de Osamu Tezuka.
Perfeito. Recomendação feita. Até semana que vem.
Até semana que vem.